Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, neguinhos! Aqui quem fala é Ângelo Dias. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Nesse episódio recebemos um convidado de Curitiba e nada mais nada menos que ele, o vereador Renato Freitas Júnior, chegando aqui no podcast Neguinho Presidente. Antes, é importante dar alguns recados. Você não conhece as nossas redes sociais? Entra lá, gente, no Instagram, Neguinho Presidente, no YouTube, Neguinho Presidente, e no Facebook, arroba Neguinho Prefeito. Por quê? Porque estamos finalizando a montagem do primeiro espetáculo do coletivo Neguinho Presidente. Isso mesmo, somos também um coletivo teatral. E nesse espetáculo, nós vamos falar sobre neguinhas e neguinhos, neguinhos, candidatos. Será que eles conseguirão ser eleitos prefeitos? Então fiquem ligados, ainda esse mês, novidade nas nossas redes sociais. Vamos conversar então com Renato Freitas, aqui no podcast Neguinho Presidente. Estamos aqui hoje no podcast Neguinho Presidente, hoje recebendo o nosso primeiro convidado de Curitiba. Primeira vez, nós temos a alegria e a honra de falar, né, com o convidado de Curitiba. Satisfação total recebendo o vereador Renato Freitas aqui no podcast. Seja bem-vindo, vereador.
Satisfação total, mano. É toda minha, pode ter certeza. Muito massa. Esse podcast é quase uma profecia. Tamo junto.
É isso aí. Agora, no início, vereador, fala um pouco sobre a sua trajetória. Assim, eu sei que o tempo é curto, é muita história, né? Muita correria aí. Mas se puder resumir aí, tipo assim, o mais importante, como é que foi? Você, né? Você que é professor universitário também, do direito, como é que foi essa trajetória, assim, até chegar essa ideia de se candidatar a vereador e tal?
Mano, a trajetória, você disse, foi longa. Eu tô com 37, faço 38, sou de 1983, né? E atravessei alguns desertos aí nesse Brasilzão afora. Minha família é da Paraíba, né? Do sertão da Paraíba, minha família por parte de mãe. Minha mãe foi tentar a vida em São Paulo, ainda muito nova, ainda criança, na verdade. E conheceu meu pai lá depois de um tempo, ficou grávida de mim e tudo. Eu nasci em São Paulo, ainda em Sorocaba, mas meu pai acabou sendo preso e tal, e foi transferido aqui para o Paraná, e a gente veio também. Então eu fui já registrado no cartório ao lado do presídio aqui do AU, aqui no, já no, em Curitiba, né? Morei na região metropolitana daqui, daí ele foi para Piraquara. E eu fui, e a gente foi junto, morando lá numa área de invasão, lá, né? Em Piraquara, 15 anos. Então, foi tempos difíceis, assim, que minha mãe trabalhou em casa de família, meu pai acabou morrendo cedo também, saiu da prisão, morreu. Então, minha mãe cuidou dos três filhos sozinha ali, como empregada doméstica. Foram tempos difíceis. E a rua, nesse sentido, me educou muito, né? A rua foi sempre um norte para mim. As referências masculinas que eu tive foram todas na rua. As referências do que era o certo e o errado foi muito influenciada pela rua e pelo rap, né? Então, no início da década de 90, quando o rap começa a ficar forte e popular em todas as periferias do Brasil, com o CD do Racionais, o disco, né? O Raixês do Inferno, por exemplo, entre outros ali, mas sobretudo esse daí, popularizou o rap, e o rap trouxe junto uma consciência de negritude, uma autoestima, um direcionamento da revolta contra o sistema. Então isso daí já me norteou e talvez me fez aí ficar vivo. Foi um manual de sobrevivência, como foi em 97 o disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, né?
Com certeza.
Eu parei de estudar muito cedo, reprovei duas vezes na quinta série, acabei abandonando na sexta já. Retomei os estudos muito tempo depois, fui empacotador de mercado, fui balconista de sorveteria, vendedor de shopping, fui tudo que você imagina de trabalho, mas eu voltei a estudar porque a partir daquela realidade da rua que eu vivia, muita gente da minha idade já estava começando a morrer, entendeu? 16, 17 anos morrendo, os moleques já estavam fazendo 18, 19, já estavam sendo presos. Então, a realidade, a água já estava vindo, já estava nos afogando ainda muito cedo, né? E eu percebi que o estudo era uma possibilidade aí de não ser preso, de não morrer, mas também de não ser subalternizado a vida toda. Sim. Aguentar a ordem injusta de patrão ignorante por um troco de miséria que não dava nem para sobreviver dignamente. Então, eu fui estudar. E nesse estudo fui para o curso de Ciências Sociais, mano, 2004. Passei, fui, fiz um ano, era só diurno, tive que sair depois, mas nesse um ano eu tomei contato com as teorias que explicam o conflito social na sociedade, né? Principalmente a teoria marxista, mas também as teorias colonialistas que explicavam a invasão, a ocupação, a colonização do Brasil e outros países pela Europa, né, mano? Então, tudo isso daí me canalizou com a luta certa. Eu saí da universidade, mas com aquele gosto de quero mais, saí para trabalhar, porque era só diurno. E voltei em 2008, no noturno, em direito. Daí me formei em direito, fiz mestrado em direito, já estava próximo de agremiações políticas ali. E me chamaram, olha que coincidência, mano. Me chamaram para ser candidato, na época, pelo PSOL, fazia parte do PSOL na época, para eu cumprir uma cota. Falei,
Olha só.
não, vai ter tantos vereadores candidatos, você vai fazer 200, outro vai fazer 150, outro faz 300, e eu vou fazer uns 2 mil, vou me eleger, a gente vai eleger um vereador na nossa chapa, que vai ser eu, disse fulano que me convidou. E, obviamente, não esperava nada de mim, né? A universidade nunca esperou nada de mim, eu sempre fui um estranho no ninho, na universidade e nos partidos, né? De esquerda ali, né? E, de repente, eu me candidatei. E fui o mais votado do PSOL naquele ano, e até hoje ninguém bateu a minha marca de votação, embora não tenha sido muito grande, mas ninguém bateu a minha marca de votação no PSOL de Curitiba, nem no Paraná. E naquele momento ele se espantava, nossa, da onde tanta gente assim votou no Renato? Por quê? Ficaram meio sem compreender. E a partir disso daí eu vi que não acreditavam muito em mim, eu fui para o PT. Que avaliei também que o PT seria um momento aí, um lugar específico, especial para a luta contra o fascismo, né? Pela força que tem o PT. Daí me candidatei no PT, tive 15 mil e poucos votos como deputado estadual. Daí agora, como vereador, tive mais de 5 mil votos e fui eleito. Então, aí, viramos vereador. Ei, caramba!
É isso aí. E o direito, como é que você escolheu o direito? Depois você foi para o direito? É isso? Eu estava lendo aqui.
Mano. Escolhi o direito muito pela influência na minha vida, né, mano? Porque, como eu te disse, meu pai tirou uns 15 anos de cadeia, entendeu? Meus parceiros, meu melhor amigo hoje, mano, infelizmente, ele entrou num conflito de quebrada aí, numa espiral da autodestruição aí, que a gente é relegado. Ele também negro, pobre, filho sem pai, ele não tem o pai nem na identidade escrito, né, mano? Igual vários outros aí, tá ligado? E, putz, uma espiral, né, mano? Você não vai vendo que você tá caindo, mas você tá caindo, entendeu? Quando cai, já é tarde demais. E ele entrou num conflito desse, acabou sendo preso, ele tá com uma condenação de mais de 10 anos para tirar, entendeu? E o que eu quero dizer com isso é que o direito penal sempre teve muito presente na minha vida. O direito penal foi uma presença, não foi uma mera possibilidade, como é para as outras pessoas, tá ligado? Foi uma presença. Configurou minha identidade. Limitou meu horizonte de possibilidades, tá ligado? O direito penal sempre esteve ali. Eu sempre tive essa curiosidade em relação a ele, né, mano? Como que ele atuava, como que ele funcionava, o caráter seletivo e discriminatório do direito penal, principalmente. E daí eu fui estudar o direito penal não só na dogmática, para aplicar como advogado e tal. Eu fui estudar criminologia, principalmente, para entender realmente as forças sociais que determinam. É o perfil do preso brasileiro. Por exemplo, por que dos 800 mil presos, a maioria não, exclusivamente são pobres, quase exclusivamente são homens, quase exclusivamente são moradores de periferia de grandes centros urbanos, majoritariamente são negros e majoritariamente têm ensino fundamental incompleto. Pô, esse perfil é um perfil que já nos dá várias pistas, né? De como funciona essa máquina de genocídio que é o direito penal brasileiro. Então, por isso, mano, por uma questão pessoal.
Certo, boto fé. Massa demais. E falar um pouco agora sobre as campanhas, assim, a gente sabe que é difícil fazer campanha, né? No país precisa de muita grana. Eu comecei a pesquisar isso também, né, no início do podcast, também para o espetáculo e tal. Como é que foi ter 15 mil votos primeiro, né, para a Assembleia Legislativa? Como é que foi essa campanha aí e agora ser eleito vereador?
É muito louco, mano. É foda, mas te falar uma fita. A campanha necessita de dinheiro, hein, mano? Pessoas e estrutura. A estrutura envolve ali desde os panfletos, até uma caixa de som, se você tiver melhor, até um carro para você se locomover com mais agilidade, para dar dinâmica na tua campanha, né, mano? Então, dinheiro tem que ter, tá ligado? É imprescindível. E também para pagar um almoço para as pessoas, ou eventualmente uma diária aí de trampo, os parceiros, para fortalecer eles numa crise como essa que a gente vive, né, mano? Sim. Então, dinheiro. O dinheiro a gente não tem, tá ligado? E aí que é uma, a gente se esbarra, né? Tem muita gente pela gente, pessoas a gente tem. Dinheiro a gente tem pouco, tá ligado? Então, essa campanha de 2016, é de 2018, quer dizer, para o deputado, essa campanha a gente teve que contar ali com a ajuda de alguns setores do partido, alguns sindicatos que deram pouso para a gente, algum dobradinha, algum outro candidato, eu era deputado estadual, então algum outro que era deputado federal queria que eu fizesse campanha para eles também, então eles pagavam o material da dobradinha, que era eu na frente, eles atrás, ou eles na frente, eu atrás, tanto faz. Uhum. E, então a gente foi muito aí na base do apoio de outros grupos, mas é claro que o apoio é sempre de alguma forma interessado, né, mano? Então, retirou de nós muita possibilidade. E mesmo assim, a gente conseguiu mais de 15 mil votos, tá ligado? Sem dinheiro. Já em 2020, agora, a gente conseguiu ter um dinheiro aí, uma campanha de 60 mil reais, mais ou menos, uhum. Que, porra, fez toda a diferença. A concorrência para o vereador é muito maior do que para deputado, né, mano? Sim. Ainda mais Curitiba, capital do Paraná, que já tem uma elite muito estabelecida dentro da política, que é muito difícil você romper essa bolha. A gente, com uma campanha relativamente baixo custo, 70 mil reais, ainda é baixo custo, tá ligado? A gente conseguiu, dos que foi eleito, a gente foi o que menos gastou, com certeza. Então, a gente conseguiu, mesmo assim, romper a bolha e mostrar que era possível uma campanha popular, tá ligado? Eu acho que a nossa força tá aí, né, mano, da campanha. Nosso grande diferencial da campanha foi isso, mano. Eu morei, moro até hoje em aluguel. Só para você ter ideia, eu morei já em Tamandaré, Piraquara, Pinhais e Colombo, 4 regiões metropolitanas de Curitiba. Certo. Aqui em Curitiba, eu morei no Boa Vista, morei no Santa Cândida, morei no Barreirinha, morei no Cachoeira, morei no Bairro Alto, morei no Atuba, morei em vários bairros, tá ligado? Uhum. Vários bairros. Porque eu moro de aluguel, né, mano? Onde tá barato, a gente tá indo, né, mano? E graças a Deus, aí a gente... É, a riqueza que a gente tem, a nossa ideia, né? O respeito, né, mano? A humildade aí na caminhada que a rua ensinou pra gente. Então, todo lugar que a gente vai, a gente planta uma semente. Eu não sabia disso, mas o futuro e o destino quis que eu colhesse os frutos dessas sementes 15, 20 anos depois de ter sobrevivido a uma guerra, que é a guerra que a gente vive nas periferias brasileiras, né, mano? Eu tive o meu pai que morreu, igual eu te falei, morreu novo, mais novo do que eu sou hoje. Tive meu irmão mais velho, que infelizmente também morreu com arma de fogo aí, mais novo do que eu sou hoje. Vários amigos meus que eu te falei que morreu muito novo, tá ligado? Outros que estão presos. Então, eu acho que é um propósito aí que Deus colocou na nossa caminhada e que a gente tenta honrar aí de corpo e alma, tá ligado?
É verdade, com certeza. Ó. É, aqui em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade foi planejada, né? Saiu lá da capital, era Ouro Preto, e aí vieram aqui para essa região, acabaram com os quilombos que estavam aqui, expulsaram, né, os pretos e fizeram uma cidade que era para ficar dentro da avenida que chama Avenida do Contorno. Né? E aí os pretos foram, né, para fora da cidade. Eu moro distante aqui, eu moro quase na cidade vizinha aqui, moro num condomínio do Minha Casa Minha Vida e tal. É, então os pretos nunca foram reconhecidos, né, na cidade como os verdadeiros, quem construiu, sendo que foram eles que construíram mesmo a cidade, assim, né, a Zona Sul ali na Praça da Liberdade. Eu trabalho no museu, né, que conta a história de Minas Gerais, e a gente vê pouca gente preta indo lá visitar, né, nós que puxamos lá no educativo, né, a questão de falar sobre a nossa negritude e tal. E como que é a história do preto aí em Curitiba, dos negros aí em Curitiba?
Mano, deixa eu te falar, tem uma música do Racionais, né, que se chama Sou Função, Racionais, Dexter e de Função. Ele falava assim: não vejo nada, não vejo fita dominada, vejo os pretos sempre tristes nos cantos do mundão, um dois jão, morou dão, e etc. E sai, né? A ideia é a seguinte: a condição que a gente foi submetido, né, mano, pelo processo histórico brasileiro, é uma condição sempre de privação de direitos, de exploração, de opressão, de invisibilização e de extermínio, inclusive. A gente está na mira das forças de segurança pública do Estado brasileiro há muitos anos. Não é só agora, nos últimos 5, 10 anos, que isso tem, de alguma forma, ganhado o debate público, né? Principalmente nos últimos 5 anos. Mano, a gente é a nossa história construída a partir desse conflito com a segurança pública, com as forças de segurança pública, porque é a dialética ali, né? Do opressor e do oprimido, de quem quer se libertar e quem quer continuar dominando, né, mano? A liberdade não será dada de mãos dadas aí pelo opressor, ela tem que ser uma conquista do oprimido, né, mano? E por isso há um conflito que faz o Brasil o país mais violento do mundo. E aqui, Curitiba não é diferente. Arrisco dizer até mais, mano, que aqui é pior, tá ligado? Porque enquanto aí em Minas, tá ligado? Belo Horizonte e outras quebradas do Brasil aí, a população negra chega aí aos 50% ou próximo disso, para mais ou para menos. Uhum. Aqui em Curitiba você tem 18%, 20%, 22%, 25% no máximo, entendeu?
Entendi.
Isso quer dizer que você, de fato, é uma minoria. Falar da questão negra no Brasil como minoria normalmente é um erro, porque não é uma minoria. Mas em Curitiba não é um erro. Aqui, de fato, a cada 4 pessoas, 3 são brancas. No centro de Curitiba, a cada 4 pessoas, as 4 são brancas. Nas áreas nobres de Curitiba, a cada 4 pessoas, 5 são brancas, tá ligado? Tipo, mano, uma invisibilização muito grande. E o que que acontece? Quando a população negra, que é do entorno, que é dessas regiões metropolitanas que eu te falei, ou do extremo da periferia, tentar acessar o centro, a resposta do Estado é muito violenta, mano. A resposta da polícia é muito higienista, violenta, racista. A gente sabe que vocês não são daqui, saiam daqui para não ter problema, porque aqui não é um lugar de vocês, tá ligado? Então é um apartheid social muito forte, sem igual, talvez, nos outros lugares aí, que não seja o sul do país, aqui em Santa Catarina, principalmente, que é uma colônia alemã, uma colônia italiana, uma colônia ucraniana, polonesa, muito forte, estabelecida e tradicional, tá ligado? Nesses lugares aí, mano, ser negro é difícil e é violentíssimo, porque o racismo aqui é o... Imagina o seguinte, eu sempre penso o seguinte na história, né, mano? Que os caras, os europeus vieram para cá e ganharam uma parte de terra, entendeu? Foram favorecidos. E, inclusive, a figura deles já foi valorizada. Eles não precisaram ter terra e bons empregos para ser valorizado. A figura deles já era valorizada porque a ideia deles vir para cá era embranquecer o país, né, mano? Então, se a ideia é embranquecer o país, Curitiba é um caso de sucesso, é ou não é? Se Curitiba é um caso de sucesso nessa ideologia racista de embranquecer o país, criou-se aqui uma aura em torno do europeu de que ele é um ser superior. E ele, crendo nisso, porque é só crendo nisso que ele consegue justificar a meritocracia na cabeça dele, porque ele ganhou terra, ele ganhou emprego, ele ganhou oportunidades, ele ascendeu, ele virou governante, ele dominou, ajudou a construir a elite local, né? Para ele pensar que ele é superior, necessariamente ele tem que pensar que a gente é inferior, entendeu? Então, Curitiba acredita na inferioridade do negro. É uma prática racista consciente de pessoas estudadas, de pessoas que, em tese, não deveriam estar propagando a ignorância, mas eles não veem como ignorância, eles veem como um fato. Então, é numa cidade dessa que a gente está, tá ligado? Uma cidade que coloca a gente como alvo, né, mano? E conscientemente, refletidamente, isso é cruel. Na universidade que eu estudei, eu entrei em 2004 na UFPR. Em 2003, no curso de Direito, eu entrei em Ciências Sociais, como eu falei, mas em 2003, no curso de Direito, foi publicado numa revista um artigo que o título é assim, ó: Por que os negros devem agradecer pela escravidão?
Que isso, cara?
Uhum. Foi publicado na revista da Universidade, da Faculdade de Direito de Curitiba.
Publicado,
passou por um jornal e foi publicado. E a tese era o seguinte: se eles estivessem na África, estavam morrendo de ebola, de HIV, de fome. Aqui eles conseguem pelo menos sambar e comer feijoada no domingo. Juro para vocês. Esse é um livro, tá ligado?
Na cara isso dura, assim.
Isso traduz muito bem o que é ser negro em Curitiba, né, mano?
Uhum. Eu Estudei na federal aqui, né, no teatro. Eu lembro que no curso de direito aconteceu um fato também, numa calorada, pegaram uma caloura e pintaram ela, escreveram escrava Chica da Silva, alguma coisa assim. Esse estudante que fez isso, ele foi até expulso e tal. E aí, como é que foi a repercussão disso aí? Deu algum problema para essas pessoas e tal?
Mano, não aconteceu muita coisa, não. A galera fez umas notas na época,
É, nota.
mas ele não foi expulso, não teve uma reprimenda. E hoje em dia eu pesquisei, sempre quando eu vejo, eu não sei o nome desse cidadão de cor mais, mas há um tempo atrás eu sabia porque eu ficava vendo ali. E a última vez que eu vi, ele é advogado ambiental, tá
Olha
ligado?
só.
Bem sucedido, alemãozão, pá, de boa, vivendo bem, forte, gordo, come bem. Tranquilo e calmo, tá ligado?
Tranquilo.
Não tem nenhuma consequência.
Nossa. E como é que tem sido esses? Como é que foi nesses, né, primeiros 6 meses aí, vamos, sétimo mês de mandato? Na luta,
Mano,
né?
tem sido uma guerra, tá ligado? Aqui eu sou um estranho no ninho. Aqui eu tô absolutamente isolado aí em relação aos vereadores, 80, 90% deles, né? Primeiro que eles compõem a base do governo. Porque a gente
Sim.
sabe, né? Cargos, é aquela coisa do Centrão lá no governo federal, é a mesma coisa aqui, né? Então é cargo comissionado, obra. Ah, se você me ajudar, eu faço um asfaltozinho naquela periferia que você é o teu curral eleitoral, eles vão ficar felizes, eu também vou, todo mundo se ajuda e o povo se fode. É mais ou menos nessa linha da baixa política, né? Dessa política desprezível mesmo, aristocrata, coronelista, elitista, que quer manter as pessoas fora da discussão e quer votar coisas absurdas. Por exemplo, votaram aqui o regime de urgência, a base do governo, de um dia para o outro, mano, de um projeto que estava prevendo multar em R$ 550 quem desse marmita para a população em situação de rua, quem desse comida para a
Que
população em situação
isso?
de rua. Mano, o prefeito queria proibir a doação de comida porque, segundo ele, o centro estava com muito morador de rua. Então, olha o raciocínio do cara. Ele não queria eliminar a fome, resolver a situação da miséria, da pobreza. Ele queria esconder. Ele queria que, com a guarda municipal que ele tem, que é extremamente violenta, que acorda de manhã a população em situação de rua dos bancos de praça com jato d'água.
Nossa.
Ele queria aliar essa política de segurança pública que eu já falei, né, para você que é higienista, racista, com uma política de proibição de alimentar essas pessoas, né, mano, de dar, de se solidarizar com elas, pensando que essas pessoas sairiam, portanto, do centro da cidade, que também é uma visão utópica, uma visão idiota de quem não entende o problema da cidade. Mas a Câmara dos Vereadores apoiou o projeto, tá ligado? Para você ver o nível que é. E muitos que me questionei falaram: ah, eu não li, ah, eu assinei na
Nossa.
fé. Ah, e mais que isso, eu vou te dizer, muitas pessoas da oposição também, tá ligado? Pessoas que deveriam estar batendo de frente com esse tipo de política absurda, denunciando de forma contundente, me ligaram e falaram: não, Renato, não fale o nome dos vereadores, eles não gostam.
Ah, que isso.
Ah, cuidado, tu vai comprar um conflito, uma briga com eles. Eles são fortes. Você vai perder. Mano, essa é a oposição que a situação gosta, irmão. Olha que
Ah, com
loucura.
certeza, com certeza.
Você entende, mano? Olha o nível. Olha o nível. É nesse cenário que eu me encontro.
E tem também a questão das bancadas evangélicas, né? Aqui em Belo Horizonte também tem muito, né, que diz que é evangélica, né, na verdade, mas não tem nada a ver com Jesus, assim. Eu tô pesquisando muito a teologia negra, assim, Luther King, James Cone, da teologia negra e tal. E essa galera aí, eu li que tá te pressionando bastante também, né, perseguindo, assim.
Então, na verdade, mano, é uma galera que são os falsos profetas, né? E eles se multiplicam em tempos de crise, de fome, de epidemia, de guerra, em que o amor, infelizmente, esfriou no coração das pessoas e que a vingança, o ódio, bandido bom, bandido morto, não é essa frase que levou o presidente à cadeira, o
Verdade.
candidato à presidência, bandido bom, bandido à morte, pedindo a morte do ser humano, não foi pedindo a vida, o perdão, o amor, é a morte. Então, num momento como esse de ódio disseminado, os falsos profetas, os falsos pastores se multiplicam como erva daninha por aí. E essas pessoas que, inclusive, apoiam, pastores que apoiam o presidente, base de apoio do presidente.
Sim.
Um presidente que é um presidente de morte, que foi eleito dizendo conheça a verdade, ela vos libertará. Foi o presidente que mais mentiu na história do país, mano.
É verdade.
Inclusive, criou um gabinete, que é o gabinete do ódio, que foi uma fábrica de produção industrial de fake news, de mentira. Então, uhum. O governo da mentira se elegeu se colocando como dono da verdade. Mas a gente sabe que ser o dono da verdade é a mentira mais contada. Então, não importa o que a boca diz, importa o que o coração sente. E a gente conhece os frutos, a árvore, pelos frutos.
Verdade.
Os frutos do governo Bolsonaro. O Brasil voltou para o mapa da fome, 500 mil de mortos, crise institucional, pobreza, desigualdade, concentração de renda, encarceramento em massa, letalidade policial, morte, vingança e ódio. Esses são os frutos do Bolsonaro. É claro que essa árvore não é boa, mas para aqueles que vivem só da hipocrisia, só da imagem, como esses falsos pastores que tem aqui, essa bancada evangélica, que é um bando de anticristo que se utiliza da religião e da palavra de Deus para deformá-la a fim de obter vantagem, para essas pessoas, com certeza, eu me tornei um inimigo. E porque, por exemplo, vou te dizer por quê. Esses falsos pastores foram quem votaram pelo regime de urgência para esse projeto que queria proibir de doar comida. Olha que absurdo, fica na Bíblia. Dê comida a quem tem fome. Tive fome, me deste de comer, disse Jesus na pregação do monte. Olha que loucura, irmão. Os caras... Pastor, mano, querendo impedir as pessoas de exercer a sua caridade e do dia para a noite mudar de opinião quando pegou mal na mídia. É. E, mentiroso. Estou na reta deles e pediram a cassação do meu mandato quando eu denunciei a hipocrisia deles. Falaram não que eu estava fazendo uma crítica a eles, falaram que eu estava fazendo uma perseguição religiosa.
Ah. Olha, mano. É muita hipocrisia. É, triste. E aquela treta que rolou na praça lá, né, no primeiro semestre, teve aquele episódio lá. Como é que tá se resolvendo aqui?
Teve, mano. A gente estava jogando basquete na praça, num feriado local aqui em Curitiba, né? A gente estava jogando basquete numa praça, que a praça estava aberta, estava funcionando e tal, estava tudo tranquilo. Numa área nobre da cidade. E a gente estava jogando basquete, eu e outro amigo meu, David, negro também, ouvindo uma música, tranquilo, como qualquer outra pessoa ali. O policial estava fazendo uma abordagem num rapaz de classe média que estava na praça, na grama, provavelmente fumando maconha, se incomodou de ter que abordar o moleque, olhou para a gente jogando basquete feliz na praça, os únicos dois negros da praça inteira, e abandonou o moleque ali e veio atrás da gente, mano, que não tava fazendo nada. E daí já chegou falando, desliga essa bosta aí, senão vou levar vocês pra delegacia, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Tô louco, mas pra que essa agressividade, essa violência? Por que falar com a gente dessa forma? Essa bosta, vou levar vocês pra delegacia, pô, você não deu nem um olá, boa tarde, tudo bom? Tô me incomodando com a caixa, tô me incomodando com vocês. Você nem explicou as razões da abordagem e já veio com a agressividade dessa. É, que você não sei o quê. Daí já começou a vir atrás da gente. Eu falei, não, eu quero saber por quê. Por que eu tô mandando? Eu falei, olha, a sua voz não faz lei, soldado. Ele já olhou pro meu amigo, o quê? Vai me bater?
Oh.
Ele tava querendo subir o tom.
Sim.
Ele tava querendo pular uma tensão inicial na conversa para ter a finalidade que ele, infelizmente, conseguiu, que era nos prender por desacato, por desobediência, por qualquer coisa. E daí a gente falou, não, a gente só quer saber por quê. A gente tá querendo aprender a nossa caixa ou retirar nós da praça. Por quê? E daí ele tentou pegar a caixa da nossa mão, jogou, chutou a nossa caixa, quebrou a nossa caixa e levou a caixa. Beleza, a gente não falou nada e tal, ficou tranquilo ali. E daí ele voltou com reforço. E daí voltou com reforço e prendeu o meu amigo, dizendo que o meu amigo, por estar com a caixa, estava incomodando a praça. E me prendeu, porque eu perguntei diversas vezes o porquê daquela abordagem inicial e falou, portanto, que eu estava atrapalhando o trabalho da polícia. Foi com essas palavras que ele me prendeu. Prendeu eu, prendeu meu amigo, queria nos algemar, tentou nos imobilizar, nos agrediu. A gente resistiu ali, claro, pacificamente, mas resistimos com palavras, com gestos, demonstrando que a gente não estava oferecendo nenhum risco, nenhuma resistência agressiva à abordagem. Fizemos eles não colocar algema na gente e tal, mas fomos presos, fomos para a delegacia. Embora eu seja vereador, não fui tratado nem como cidadão, sim como um subcidadão, quanto mais representante de uma parcela muito importante da população coritibana, população negra, periférica. Eles cagaram para eles, literalmente. Mas na delegacia foi muita gente lá na frente, fizeram uma manifestação exigindo a nossa soltura, teve uma repercussão midiática nacional e eles deram um tiro no pé, portanto.
Sim, verdade. Eu fiquei sabendo, né? A amiga minha que trabalha comigo me mandou aqui no WhatsApp e tal, eu fui acompanhando, assim. E quando que você acha que esse tipo de abordagem contra a gente vai mudar, assim? Como é que muda isso, hein?
Cara, muda isso, irmão. Muda isso num cenário radical de transformação social, que inclui aí algumas medidas como reforma agrária, por exemplo. Cara, o Brasil, pense nos Estados Unidos, os Estados Unidos deu 50 alqueires e uma mula para a população liberta da escravidão. Porque não tinha como você liberar uma parcela significativa, no Brasil até majoritária da população, e deixar uma mão na frente e outra atrás. É claro que essas pessoas teriam que se subjugar, teriam que, né, mano, continuar os laços de exploração para poder sobreviver. E daí nasce a empregada doméstica, tá ligado? A empregada da casa. Daí nasce o que depois foi chamado de vagabundos, que é uma fração muito grande da população negra que não tinha trabalho. E que daí trabalhava vendendo balaio, que trabalhava nas ruas vendendo alguma coisa ou tentando outras estratégias de sobrevivência que não eram um emprego formal, o emprego que era reservado ao escravo, ao ex-escravo nesse momento, né, ao negro, era o trabalho nas mesmas condições do trabalho escravo, tá ligado? Um valor mínimo de subsistência. Então, e para quem ganhou a liberdade, daí inicia o processo de criminalização, vagabundagem, capoeiragem, crimes de batuque e tudo isso. Então tem que haver uma distribuição de renda que contemple, sobretudo, a população negra, tá ligado? Isso se dá a partir de uma reforma agrária, isso se dá a partir de uma reforma educacional. Não basta fazer o que a Rede Globo tenta fazer hoje. A Rede Globo é uma das maiores causadoras do racismo no nosso país. A forma que ela retratou o livro em suas novelas foi absolutamente degradante, indigna. E hoje em dia quer pousar aí de salvador da pátria, porque coloca rostos negros em algumas de suas programações. Sim. As empresas colocam nos seus comerciais agora pessoas negras. Isso não salva nada, irmão. Nada. É claro, aumenta um pouco da autoestima, a representatividade visual e de identidade, de imagem é positivo, mas isso é a ponta do iceberg. O que é a raiz do iceberg? O que é a base do iceberg, digamos assim, que é mais difícil de modificar? É a população carcerária, é a população que mora em favelas, que tem submoradias, que, portanto, tem subcidadania, não acessam serviços públicos fundamentais. É esses os problemas que a população negra enfrenta, tá ligado? Que devem ser modificados, porque eles determinam a falta de oportunidades reais de ascensão e mobilidade social. Não meramente essa política que vem muito dos Estados Unidos, que é a da representatividade superficial, tá ligado? Imagem, apenas e tal. Isso daí é ouro de tolo, tá ligado? Eu acho que enquanto a gente não lutar por mudanças aí revolucionárias para a população negra, nada vai mudar. A reforma agrária é uma delas.
Com certeza. E eles ficam pegando as nossas lutas, né, e ainda lucram em cima, né, delas ainda. E é isso que a gente vê,
Como
né?
esse carro, essas empresas todas aí. O próprio Carrefour matou uma pessoa dentro das suas dependências e hoje quer pagar de conscientização racial? Olha que absurdo!
É. Eu tô vendo aí atrás de você, Marielle, sabotagem, né? Quais são, assim, as influências, as suas principais influências?
Tá aí duas boas influências, mano. Uhum. A minha primeira influência é o rap. Então tá aqui o sabotagem, tá ligado? E, claro, minha influência vem lá do Sistema Negro, Câmbio Negro, MRM, Racionais, é claro, né, mano? Taíde, toda aquela velha escola, DMN, aquela velha escola do rap nacional, que, como eu te disse no início, quando eu estava na rua, quando eu era um moleque de 7, 8 anos, vivendo o mundão do jeito que o mundão vinha, foram os meus professores. Foi minha bússola, meu norte, minha fonte de autoestima, de resistência, de luta contra o sistema. No momento que eu entro na universidade, eu percebo que muito da minha revolta também é autodestrutiva e que poderia me levar para o cárcere, poderia me levar para um cemitério, e como é, infelizmente, a direção da estatística, né, mano? Para pessoas como eu. E daí eu me deparo com a política organizada, com as teorias que explicavam o conflito na sociedade, a colonização, o racismo, a divisão de classes, a desigualdade social, todas essas fitas. E por isso a Marielle é um grande exemplo. Preta, mulher, pobre, de periferia, e que tentava uma luta contra o sistema, tentando conciliar a condição negra numa sociedade racista e também a condição de mulher, de pessoa favelada, numa sociedade absolutamente dividida em quem tem e quem não tem, ricos e pobres, exploradores e explorados, oprimidos e opressores e oprimidos. Então, ela é uma referência nesse sentido dessa vida política possível, embora tenha morrido e nos mostrado que os limites são muitos, que a gente precisa abrir caminhos. Vereador, sabe o que significa, meu mano? Vereador vem de verear, do verbo verear. Sabe o que significa verear? Significa abrir veredas, tá ligado? Eu fico muito feliz de estar abrindo caminhos que Deus nos guie pelas veredas da justiça, né, mano? Então eu
Certeza.
quero ser guiado pelo certo, pelo correto, pelo justo aí, abrir caminhos para que outras pessoas, igual eu, os molequinhos aí de quebrada, de periferia, preto, pobre, mãe solteira, que viveu na função, infelizmente, muito lado a lado com o crime, lado a lado com a miséria, com a violência, vejam em mim, e nesse caminho que eu estou abrindo, nessa vereda, um caminho possível aí para chegar mais longe. A Marielle abriu um caminho, eu sigo esse caminho, outro vai vir, vai, e cada passo à frente que a gente dá, a gente vai estar mais próximo aí da nossa libertação, tá ligado?
Com certeza, com certeza. Já estão se inspirando, né, em você e tal, assim, né? Tenho certeza que já é referência aí para todos nós, pode ter certeza disso. Qual uma música para a gente finalizar o episódio, assim, quando for editar, qual música que você escolheria, assim, que representaria melhor?
Mano, ultimamente, tô ouvindo bastante uma música aqui, tá ligado? Eu curto rap, como te falei, né? O rap é a minha vida, tá ligado? Mas a música também é a minha vida. Tem uma música do MC que fala assim: Axé, pra quem é de axé, pra chegar bem vilão, independente da sua fé. Música é nossa religião. Música é minha religião, tá ligado?
Sim.
E tem uma música que eu tô na minha playlist no repeat, que é essa daqui, ó. 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 Agora não pergunto mais aonde vai a estrada.
Sim.
Agora não espero mais aquela madrugada.
A cega faca molada,
Você vai ser faca mulada. Um brilho cego de paixão e fé, faca mulada. É isso,
boa.
vai ser faca mulada. Um brilho cego de paixão e fé. Faca mulada, estamos de corpo e alma nessa missão, tá ligado?
Com
Essa música
certeza.
repete muito isso. A fé na vitória é inabalável, é cega, a fé na nossa luta. Mas a faca está mulada, porque é uma luta, né? Não é não vai cair do céu. É uma luta. A gente vai conquistar isso, tá ligado?
É isso
Essa
aí,
música
então.
tem significado especial pra mim, mano.
Massa demais. Tamo junto nessa, tamo junto. Muito obrigado, né? Agradecer mais uma vez pela conversa, que seja a primeira de várias outras, né? Vamos conversar muito mais aí. Vou acompanhando daqui, né? A luta aí, mandando força, mandando energia boa. Mais uma vez eu agradeço, né? Agradeço também quem conversou comigo, a Renata. Não, como é que ela chama? Do gabinete?
A Gabi? A
Isso, a
Gabriele?
Gabi, isso. Agradecer toda a equipe aí. Muito obrigado mesmo, satisfação total.
É nóis, irmão. Satisfação toda minha, pode ter certeza. Satisfação. Que massa essa ponte aí que nós construiu, hein, mano?
Isso.
Próxima vez a gente tiver um espaço, liga nós de novo. Tamo junto. Forte abraço, irmão. Um salve mesmo no coração de todo mundo aí de Minas Gerais, Belo Horizonte aí. Ligado que aí a galera é zica, batalhador, guerreiro, lutador. É referência para nós do mundo.
Com certeza, valeu, só força, feliz demais. Assim que der, dá um pulo aí em Curitiba, só força.
É, não, é, irmão. Só chegar. Se chegar, vai ser bem chegado. Pode ter certeza.
Demorou, valeu, abração, ótimo dia aí.
Agora não
Alô,
pergunto
até.
mais
Um
aonde
forte abraço.
vai a estrada.
Abraço.
Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada. Beber o vinho e renascer na luz de todo
Beber
dia.
O vinho e renascer na luz de cada
A fé,
dia.
A fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o sal da terra, o chão, faca molada.
Deixar assim.